Quer conhecer um pouco sobre personalidades que marcaram época? Então fica ligado que está começando o Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
E aí, galera antenada espalhada por esse mundão de meu Deus?
Vai nós aqui outra vez.
Tudo jóia com vocês? Espero que sim. É isso mesmo, eu tô voltando para relembrar um bocadinho da vida de Nara Lofego Leão, a doce e combativa Nara Leão. Quer conhecer um pouquinho da vida da cantora? Então fica comigo que eu te conto. Nossa relembrada nasceu em Vitória, capital do Espírito Santo, no dia 19 de janeiro de 1942. Ela foi uma secretária, repórter, artista plástica, atriz, produtora e cantora brasileira, que chacoalhou a estrutura musical do nosso país entre o fim dos anos 1950 e a década de 1980. Nara Leão veio ao mundo em uma família de classe média. A mãe era professora e o pai advogado. Com apenas um ano, muda-se para o Rio de Janeiro com os familiares. Na Cidade Maravilhosa, fixa residência no bairro de Copacabana. A jornalista e apresentadora Astrid Fontenelle revela um aspecto marcante da personalidade de nossa relembrada.
O jeito tímido, a timidez, uma das marcas da personalidade de Nara, valeram os dois apelidos familiares, Caramujo e Jacarezinho do Pântano.
No fim da infância, ganha um violão do pai e se encanta pelo instrumento. Passa a ter aulas particulares e na adolescência entra para uma escola de música. No espaço, conhece dois instrumentistas que se tornam parceiros de encontros para tocar e cantar. Trata-se de Carlinhos Lira e Roberto Menescal. Aos 15 anos, no apartamento que mora em Copacabana, realiza reuniões com novos cantores e compositores que surgem. São nesses encontros que nasce um novo estilo de canção, a bossa nova, que busca romper com o que se produz até então. Nara expõe o que pensa sobre o modo de apresentação dos artistas da época e de que forma se vê no meio do show business.
Os profissionais eram pessoas tão esquisitas para mim, que botava o cabelo desse tamanho, que botava o olho pintado de azul e uma roupa brilhante. Profissional para mim era meio marciano, você tá entendendo? Então como é que eu ia poder ser profissional se eu era tão diferente daquelas pessoas?
Nesse período, abandona os estudos para dedicar-se à música e começa a trabalhar no jornal Última Hora. Está presente no show de lançamento do novo estilo musical, que é levado ao público em 1959. Ele tem o nome de segundo comando da Operação Bossa Nova. Nossa personagem se lança definitivamente no mundo artístico em 1963, no espetáculo Pobre Menina Rica, ao lado dos parceiros e amigos Carlos Lira e Vinícius de Moraes. Em sua primeira aparição, acontece um fato inesperado. Ela própria relata o ocorrido.
Eu comecei a desconfiar que era eu, entrei em pânico e quis fugir, sair correndo. Mas a porta do lado estava fechada e eu me vi acuada e ela me botaram no palco. Eu quase morri e cantei de costas para o público. Eu morri de pânico.
A década de 1960 é prodigiosa para a nossa relembrada. Abandona a bossa nova e lança seu primeiro compacto no ano de 1963, interpretando sambas de morro. Em 1964, participa do espetáculo Opinião, um protesto contra a ditadura militar. O show gera um LP com o mesmo nome. Ganha o primeiro lugar no segundo Festival da Música Popular Brasileira, levado ao ar pela TV Record em 1966, cantando A Banda, composta por Chico Buarque. Desde o show Opinião, Nara é mal vista pelos militares. Ela própria declama um trecho de poema feito em sua defesa pelo escritor Carlos Drummond de Andrade.
Tá aí saiu uma crônica, um poema do Drummond falando: quem tem medo de Nara Leão? Uma coisa linda, entende? Que eu fiquei muito comovida. Dizia: quem que a Nara, uma menina com um violão, uma flor, pode fazer? Será que o general Costa Silva tem medo de um violão?
Os anos 1960 continuam em alta para nossa personagem. Apresenta por um período o programa Pra Ver a Banda Passar, levado ao ar pela TV Record. Se recusa a sair na marcha contra as guitarras elétricas, promovida pelo pessoal da MPB em oposição à invasão do instrumento em nosso país. Visionária e inovadora, participa do início da Tropicália gravando uma canção no primeiro disco do movimento. Nossa relembrada transita por todos os estilos. O cineasta e ex-companheiro de Nara, Cacá Diegues, comenta sobre essa característica dela.
Ela não gostava de ficar presa a turmas, a facções ali, tanto que ela não pode ser enquadrada em nada, ela é uma personalidade.
No fim da década de 1960, começa a fazer aparições em filmes. Nessa época, deixa o Brasil em companhia do marido devido às ameaças feitas pelos militares da ditadura. No exílio em Paris, se torna mãe da primeira filha. Retorna ao nosso país no início da década de 1970. Porém, diminui o ritmo das gravações e apresentações para se dedicar à família. Em meados da década, volta a estudar, formando-se no colegial e entra na faculdade de psicologia. Nesse período, as emissoras deixam de lado a música brasileira em sua programação. Nossa relembrada explica a causa do abandono.
Eu acho que o problema é que não há divulgação nenhuma. As rádios só tocam música estrangeira e esse é um problema muito grave na música popular brasileira. A invasão, o imperialismo que existe de música estrangeira.
Mesmo com o ritmo de trabalho reduzido, ganha em 1975 o prêmio de melhor cantora do ano. No fim da década, retoma a carreira internacional, realizando excursões principalmente para o Japão, lugar que sempre valorizou seu trabalho. Com o aumento dos shows nacionais e internacionais, é obrigada a abandonar a faculdade de psicologia. Nara é muito determinada. A amiga, comadre e atriz Marieta Severo assinala a importância dela para o seu tempo e as gerações futuras.
Ela estava realmente muito à frente das mulheres da época. Ela foi das pioneiras, das que impuseram novos comportamentos, novas ideias, novas posturas. Não tinha nada de careta nela. Ela era uma mulher revolucionária, do jeito muito tranquilo de ser.
Na década de 1980, retorna ao debate político, participando ativamente de eventos em favor das eleições diretas. Continua a excursionar pelo Brasil e o mundo, divulgando a música brasileira. Grava canções de antigos parceiros e novos compositores. Em meio aos espetáculos e estúdios, tem pequenos lapsos de memória que a deixa abalada e constrangida. Nossa personagem jamais fechou as portas para talentos em ascensão. Ela própria rememora esse lado humano dela.
A intenção de dar alguma coisa nova, mesmo que não seja assim, o compositor inédito. Eu acho muita graça em descobrir alguma coisa na vida. Tem cantoras que dizem assim: isto, aquilo está fazendo sucesso. Então eu pego e gravo o sucesso. Escolher a graça, vender disco, eu acho muito chato.
A cantora Maria Bethânia, que substituiu Nara Leão no show Opinião, faz coro e declara a gratidão que sempre teve para a amiga.
Eu tenho heroínas na minha vida e Nara é uma delas. Nara foi a chave para o conto de fadas que Deus escreveu para mim.
Nara Leão esbanjou profissionalismo em mais de 20 de discos. Estão entre seus sucessos Se a Tarde Me Perdoa, Diz que foi por aí, Amor nas Estrelas, Além do Horizonte e Com Açúcar e Com Afeto, dentre muitas outras canções. Encenou filmes como Os Herdeiros e Quando o Carnaval Chegar, entre mais algumas pequenas participações nas telonas. Nossa relembrada passa os anos 1980 com pequenos mal-estares e dores de cabeça, sem, contudo, ser diagnosticado o motivo. Até que em 1986 é descoberta a causa, um câncer no cérebro, situado em um lugar que impossibilita a cirurgia. Inicia tratamento e tem boa resposta, mas depois de um show no Pará passa mal. Retorna ao Rio de Janeiro e é internada, entrando em coma por várias semanas. Até que no dia 7 de junho de 1989, na cidade do Rio de Janeiro, o tumor se rompe, deixando de pensar o cérebro que tanto incentivou o debate crítico entre nosso povo, a musa da bossa nova, Nara Leão. Bom, para encerrar mais esse relembrando, vamos curtir um sucesso gravado por nossa personagem, composta para a peça Ópera do Malandro. Composição Chico Buarque, interpretação Nara Leão, Folhetim.
Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Por uma coisa boa, uma noitada boa, um cinema, um botequim. E se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim. Como uma pedra falsa, um sonho de valsa, ou um corte de cetim. E eu te farei vontades, direi meias verdades, sempre amei luz. E te farei vaidoso supor que és o maior e que me possuis. Mas na manhã seguinte, não conta até 20, te afasta de mim.
Com essa música eu me despeço de você, amigo e amigo ouvinte, te convidando para curtir o próximo Relembrando. Os áudios foram retirados dos canais Isto é Bossa Nova, Rede Minas, Música Vídeos e Astrid Fontinelli, todos no YouTube. Fico por aqui. E não se esqueça, se você quer um mundo diferente, seja diferente. Faça a diferença. Fui que fui.
Você conheceu um pouco sobre personalidades que marcaram época. Se quiser saber de mais histórias, se liga no próximo Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
Ajuda as
Há 21 anos em seu coração.
Das Vox, o que você deseja?